Este é o programa Autores e Livros, entrevistando Manuela Castro.
É hereditária?
Não, é só por transmissão mesmo. Tanto é que eu conto no livro que nas colônias de leprosos, quando a mulher engravidava e tinha um neném, eles tiravam o neném rapidamente. Às vezes tem histórias de uma senhora, por exemplo, a dona Conceição, no começo do livro, que ela não pôde nem tocar no bebê dela. Ela teve o neném na colônia e aí assim que nasceu, a enfermeira tirou rapidamente, falou, você não pode nem tocar, só vou deixar você olhar rapidinho de longe. E o filho já foi logo pro orfanato, que chamava Preventório, que era só para os filhos de leprosos, que eles chamavam ninhada de leprosos.
Iam para o Preventório para ver se estavam, tinham também bacilo?
Isso, tinha um período ali de
resguardo.
E como resguardo.
É que ficava o pai? O pai não podia ficar com o menino? E se ele engravidou a mulher, ele não se contaminou?
Mas era ali dentro do próprio leprosário, ou se a mulher já chegou grávida. Ou seja, ou o pai era um interno também, ou o pai tinha ficado do lado de fora. Há alguns casos de pais que ficaram com a criança depois, que receberam os filhos. Mas a maioria não. A maioria acabava indo para adoção ou para preventório.
Mas o sistema não considerava, não buscava o pai para dizer, bom, na medida em que teve, não é, relações com uma portadora de hanseníase, é também candidato a ter a doença, ou provavelmente terá?
Existia a polícia sanitária, que ia investigar familiares. Sim, não só o pai da criança, mas enfim, todo mundo que da família. Isso quando se descobria que alguém tinha hanseníase na família. E saía em busca mesmo de pessoas que pudessem ter a doença. Assim, alguma cidade, por exemplo, 3, 4 pessoas de uma cidade pequena foram para um leprosário, a polícia sanitária ia lá naquela cidade investigar, tentar ver os sintomas para saber se tinha mais pessoas que tinham que ir para lá. Era obrigado, né? Era internação compulsória. Então eles chegavam nas casas, arrancavam as pessoas mesmo e as pessoas eram obrigadas a ir e nunca mais nem via a família em muitos casos.
E quem é que cuidava, antes de 86, quem é que cuidava, então, dos portadores de hanseníase? Se era tão contagioso, quem é que trabalhava, digamos, num leprosário?
Pois é, os próprios doentes trabalhavam nos leprosários. Conversei com um senhor que foi para o leprosário adolescente, ficou poucos anos, cerca de 9 anos, ele ficou internado, e ele conta que chegou lá muito jovem e que eles eram meio que obrigados a aprender profissões na prática. Então, não existiam enfermeiros. Mas a pessoa chegava lá e falava assim, não, você vai ser enfermeiro. Então a pessoa tinha que aprender na prática como é que dava uma injeção, coisas que nunca tinha feito antes. Tinham que pegar dicas com alguns outros que já estavam muito tempo e tal. E tinha de tudo numa colônia. Tinha pedreiro, tinha vigia, tinha de tudo. Eles faziam uma espécie de uma mini cidade mesmo. E só os únicos que entravam de fora mesmo eram médicos, porque médicos apareciam de vez em quando, e alguns religiosos. Isso na época que era completamente isolado, né? Porque nos indos de 1970 já algumas pessoas começaram a entrar e sair porque foi acabando aos poucos o isolamento. Mas antes disso, não. Eram os médicos, basicamente, e religiosos que queriam entrar, que eram voluntários para ajudar essas pessoas. Alguns acabavam pegando a doença e ficavam por lá mesmo. Então era muito, muito isolado antes de chegar à cura da doença.
Pois é, você conta uma história trágica, né? Dois jovens, né, que se apaixonam e com planos de se casarem, não podiam ter contato, né? Uhum. Não sei bem porquê, porque se os dois já eram portadores da doença.
É porque existiam regras muito rígidas na colônia, morais também.
Sim.
Não só a preocupação com a doença, mas eles tinham um controle total da pessoa ali dentro. E as regras, até de segurança pública, vamos dizer assim, dentro da colônia, era muito mais rígido do que do lado de fora. Então, se alguém transgredisse alguma regra básica da colônia, ficava preso 40 dias. Então, não podia ter namoro na colônia, nenhum namoro explícito, não podia nem pegar na mão. Se pegasse na mão, ficava 40 dias recluso. Então, eles tinham regras próprias, eles formaram a própria polícia, o próprio regimento, e assim acontecia. E esse casal, porque eles eram muito jovens, quando se conheceram lá dentro da colônia, eles tiveram que chegar à fase adulta sem poder nem tocar na mão do outro para então se casar. E eles não tiveram filhos, porque eles viram o drama de muitas mulheres que tiveram os filhos arrancados. Então eles optaram por não ter filhos para isso não acontecer. E só em 86, quando a colônia foi aberta, é que eles adotaram uma criança.
Muito bem, mas tem também um aspecto muito triste, né, da descoberta de que eles economizaram, trabalharam, enfim, se dedicaram muitos anos, né, a poupar para serem beneficiados por um remédio, algo dispendioso.
Exatamente, foi
e
a primeira.
E quando eles obtiveram essa cura, né? Desculpa. Quando obtiveram essa cura, eles descobrem que havia depósitos, estoques, né, desse remédio que não era utilizado na própria colônia.
Exatamente, uma história muito triste, porque na época eles trabalhavam ali na própria colônia.
De quem é a culpa? De uma administração inexistente? Medo? Que
olha, até hoje se faz essa pergunta. Na colônia existia uma administração, né, existia um prefeito da colônia, e essa que a gente está se referindo especificamente é a de Betim, em Minas Gerais, que era a maior do Brasil. Chegou a ter 5 mil habitantes. Então, era uma cidade mesmo. Enfim, a administração da colônia adquiriu os remédios ficaram estocados. Tem várias teorias, né? Assim, eram poucos remédios para tantos pacientes, estavam esperando alguma liberação. Enfim, nunca vamos ter essa resposta exata. Mas as pessoas faziam um esforço enorme, porque sabiam que já existia o tratamento para a doença, que já podia ser curado e poder sair dali, mas era muito caro. E eles faziam pequenos trabalhos na colônia, e nesta colônia especificamente tinha dinheiro, nem todas tinham circulação de dinheiro assim, mas essa tinha, e aí eles juntaram durante anos para fazer o tratamento, já estavam sequelados, já tinham problemas na mão e tal, mas queriam ficar bem, e aí compraram o medicamento para um deles, que era o que estava com mais problema. Quando foi para a mulher, é que descobriu que tinha o medicamento já na colônia.
O bacilo da hanseníase pode ser contraído em qualquer idade? Ou pega mais, digamos, pega, né? É, mais a pessoa mais velha, adulto ou criança?
Qualquer idade.
Até bebês,
inclusive,
assim,
sim. Inclusive, tem um caso que eu mostro no livro de um jovem bem novo, né? Agora ele está com 20 e poucos anos. E ele demorou demais para fazer o diagnóstico, o que é muito grave também, né? Em pleno 2017, ainda temos casos assim. Ele chegou à fase já de atacar os nervos. Então, ele começou a ter o dedo encurvado. E ele, com certeza, pegou criança, porque ele já descobriu a doença adolescente. E como a doença demora muitos anos para se manifestar, logo, ele pegou a doença criança. E ele mesmo chegou à conclusão que ele pegou do avô, porque ele lembra que o avô tinha os mesmos sintomas que ele, tinha essas manchas, também sentia dor nos nervos e morreu sem ninguém saber o que que ele tinha. E é uma cidade interior no Ceará, muito pobre, muito humilde. Então, as pessoas morriam sem nem saber ao certo do que era.
Pois então, o livro de Manuela Castro, né, A Praga, o Holocausto da Hanseníase, nos conta histórias emocionantes de isolamento, morte e vida nos leprosários do Brasil, mas também mostra que eu acho que o pior passou, né?
Uhum.
E estamos em fase, pelo menos, né, na esperança de em breve tirar, né, essa doença da categoria de doenças negligenciáveis, né?
Exatamente.
Muito obrigada, Manuela Castro, seu comparecimento aqui à Rádio Senado.
Eu que agradeço.
Acabamos de conversar com a repórter e apresentadora de televisão Manuela Castro a respeito do livro de sua autoria intitulado A Praga, o Holocausto da Hanseníase. O programa Autores e Livros se despede, até breve, e fiquem com os livros.
Acabamos de apresentar Autores e Livros.